Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 19 de junho de 2020 e eu estou super lisonjeado, estou adorando, estou achando muito divertida essa história dos cafés. Agradeço aos raríssimos que me pagaram um café pela plataforma do Coffee. Os feedbacks estão sendo ótimos também. Muito obrigado. Tem uma questão interessante aqui. Eu nunca tinha pensado sobre o Radinho dessa maneira, mas o Twitter acabou de fazer uma inovação que me deu o que pensar. O Twitter, vocês devem ter percebido, mas o Twitter está permitindo, ou vai começar a permitir, que pessoas publiquem voz, né? O Twitter já permitia que qualquer usuário publicasse um trecho curto de vídeo, né? Quando eu quero divulgar o Radinho no Twitter, eu dou um link para o SoundCloud, eu dou um link para o Spotify. Não era possível eu subir um áudio especificamente para o Twitter, mas o Twitter agora está permitindo que as pessoas subam áudio. E eu acabei de ler um artigo interessante, que eu vou dar o link para vocês, sobre uma questão que eu não tinha parado para pensar, que é a questão da moderação. Porque, vamos supor, se você quiser que monitorar se algum grupo extremista, algum grupo bolsonarista, algum grupo, sei lá o que, monarquista que seja, está publicando coisas de louco no Twitter, ou mentiras, texto, convenhamos, é muito mais fácil. Você pode programar um robozinho ali para ficar lendo aquelas coisas todas, até mesmo para moderação humana, texto é relativamente rápido. Mas acontece que áudio é mais complicado, porque áudio efetivamente tem que ser ouvido, né? E isso vai provavelmente trazer mais problemas para uma plataforma que já é uma sarna para se coçar, né? Aliás, toda plataforma que abre espaço, né, dessa maneira como o Twitter abre, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas se bem que, agora vamos colocar aqui um aspecto histórico. Eu me lembro quando eu comecei lá atrás, em 2003, ou seja, faz 17 anos, a publicar áudio no Roda e Avisa, que foi meu primeiro podcast, né? O podcast tem 16 anos. Eu me lembro de um bom e velho amigo que ele, naquela época, ele comentou uma coisa interessante. Falou: olha, acho que esse negócio de publicar áudio e tal não é tão legal assim em termos de internet, por assim dizer, né? Porque áudio você não indexa. Um mecanismo de busca não conseguiria, pelo menos naquele tempo, parecia completamente improvável que um mecanismo de busca conseguisse indexar o que está dentro do que está sendo dito. Então você estaria colocando um conteúdo que seria praticamente uma caixa preta. Pensando bem, acho que a gente já tinha pensado nisso, mas faz tanto tempo que eu esqueci. Mas aí está aí um aspecto interessante com relação ao Roda e Avisa, ao Radinho de Pilha, até esses conteúdos que eu publico em áudio. Se bem que eu vou comentar, olha só, memória funcionando aqui. Eu me lembro que nos primórdios do Radinho, eu fiz um experimento que era o seguinte: e se eu usasse a tecnologia do Google para converter o que está sendo dito aqui no Radinho em texto? E aí eu publico o texto. Eu acho que até vou dar um link para algum desses posts iniciais, porque é um pouco surreal. O robô do Google começava a transcrever de uma maneira razoável, mas depois o texto vira um samba do sambista doido, para não ser politicamente incorreto, né? Para fazer aí uma pequena alteração no Stanislaw Ponte Preta. Era um esforço muito engraçado. Então, quer dizer, nada impede que daqui a pouco qualquer robô do Google consiga indexar áudio e texto com muita facilidade. É só uma questão de uma questão de melhoria. Mas, de qualquer maneira, é interessante para mim mesmo, que estou produzindo esses conteúdos, que estou falando com vocês todo dia, praticamente uma hora por dia, imaginar que isso se perca, né, e vire aí praticamente uma coisa arqueológica. Vamos lá, o que eu tenho para comentar com vocês? Alguns raríssimos espalhados pelo mundo talvez consigam ver hoje um eclipse, tá? O eclipse Ring of Fire, que parece algum filme bizarro com criaturas com chifres. Não, mas na verdade vai ter um eclipse, só que não vai rolar aqui para os nativos desse país, debaixo do comandante supremo Bolsonaro. Não vai rolar, vai rolar na África e algumas regiões do hemisfério norte. Deem uma olhada aqui para ver se vocês, caso vocês estejam felizmente longe daqui, vocês vão ser agraciados com esse espetáculo cósmico. E falando em espetáculo cósmico, eu falei bastante do Hubble recentemente, porque o Hubble é aquele telescópio que está lá em órbita, sensacional, e que está chegando no limite da sua capacidade produtiva. Está ficando velhinho, mais ou menos como eu aqui também. E tem um aspecto interessante, tem dois aspectos interessantes do Hubble. Primeiro, gratidão, porque realmente ele gerou imagens e conhecimentos e descobertas absolutamente extraordinários. E, por outro lado, também uma certa frustração, porque nada parecido vai substituir o Hubble a curto prazo. Em que sentido? No sentido visual, literalmente, porque o Hubble ele tem uma coisa que torna tudo que ele produz muito mais popular, que é o fato dele trabalhar nos sensores que ele tem, os telescópios que ele tem, trabalham em frequências de luz que a gente enxerga. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um link aqui para fotos recentes do Google de nebulosas que foram fotografadas com um dos telescópios que ele vai desde o ultravioleta até o infravermelho. Cara, isso abarca, né? Isso engloba, né? Isso tem não só tudo aquilo que você enxerga, como um pouco mais. Então isso gera fotos lindas. As fotos são tão bonitas que dá vontade de pôr na parede, especialmente porque nebulosas são objetos, ou são, né, são fenômenos extraordinários. Normalmente são estrelas que começam, a vida inteira elas estão lá como um reator nuclear, né, mais ou menos funcionando como o nosso Sol aqui, mas no final, quando elas estão agonizando, quando o combustível está acabando, quando elas vão explodir, as coisas começam a ficar um pouco mais, como hei de dizer, pirotécnicas, né? Começa a sair coisa para tudo quanto é lado, é tudo meio imprevisível, espalha gás para cá, espalha gás para lá, e aí vem vento de um, vento de lá. Moral da história, são verdadeiras esculturas de luz e translucidez, é muito bonito. E o Hubble é capaz de prover essas imagens, ele vai fazer falta. É lógico, virão outros telescópios com capacidades extraordinárias, de raio-x, raios-gama, seja lá o que diabo for. Mas o que é mais interessante é justamente o fato do Hubble produzir coisas que são mais próximas para os leigos, né, como eu, como você. Não, você não, provavelmente, eu tenho absoluta certeza que cada raríssimo sabe muito mais do que eu em alguma disciplina ou em várias disciplinas, então eu tenho que ter muita humildade aqui. Um aspecto que eu aprendi bastante, falando em humildade, então antes eu vou cumprir uma promessa. Ontem eu mencionei um artigo que estava ali no meu colo que eu iria ler e eu falaria a respeito hoje. Pois bem, promessa é dúvida, né? Promessa é dívida. Cá estamos, vamos falar sobre budismo e ciência. Né? Vou fazer de novo a mesma ressalva. Eu não sou crente de nada, eu tenho uma relação meio estranha e não sei porquê com essas coisas de transcendência. Então, para mim, dá mais estou gaguejando aqui porque eu sempre piso em ovos, porque eu sei que eu tenho que respeitar as crenças de todo mundo o tempo todo, né? Não é porque de repente você não acredita que você não vai respeitar quem acredita. Pois bem, ainda mais porque se tem alguma coisa que eu acredito é que acreditar é parte do pacote. Acreditar é uma parte fundamental da natureza humana. Tá escrito, tenho certeza que isso está escrito no nosso DNA. Né? O consolo que isso produz, a profundidade que isso proporciona é indubitável. Então, acreditar, eu acredito em acreditar, né? Eu acredito em quem acredita. Agora, naquilo que as pessoas estão acreditando são outros 500. Então, fiz aqui um parênteses, espero ter sido respeitoso. Mas a questão é a seguinte, budismo. Eu não entendo muito de budismo, pelo contrário, eu achei que eu entendia até visitar um templo budista com os amigos que foram lá cheios de reverência, né, como se eu estivesse indo para algum lugar profundamente sagrado, e quando eu chego lá tem umas estátuas coloridíssimas, eu falei, pera, isso daqui é budismo ou eu vim num templo hindu? Nada contra, porque na verdade eu sou fascinado pelos deuses hindus, são lindos, né? São coloridos, são nus, eles se amam, é uma coisa extraordinária. Eu falei, mas espera, por que num templo budista tem um monte de estátuas coloridas? Na verdade, acho que era uma variedade de budismo que passou pela Índia. Vocês devem saber disso mais do que eu. Mas, de qualquer maneira, eu não conheço muito. Tá? E ontem caiu no meu colo um artigo que chamava O que o budismo tem a ensinar para a ciência e vice-versa. Como a fonte era um site bastante respeitável de ciência, eu resolvi ler. E vale a pena ler sobre vários pontos de vista, sobretudo porque eu, pelo menos, aprendi algumas coisas. Uma das coisas que eu aprendi é que o budismo tem uma relação com a ciência extremamente interessante. Eles mencionam o Dalai Lama, que é um nome esquisito, eu já esqueci, que lá no meio do Tibete ele ganhou um telescópio, ele olhou para a Lua e ele observou a mesma coisa que o Galileu tinha observado, sei lá, centenas de anos antes, ficou fascinado com isso e, como Dalai Lama, né, do alto da sua autoridade de Dalai Lama, ele falou: olha, se a ciência descobrir alguma coisa que contradiga o budismo tem que se curvar, ou seja, a ciência está acima do budismo, né? E aí conta aqui que o contato entre cientistas e budistas é sempre interessante, porque os budistas têm, por natureza, por princípio, um ceticismo básico. E aí tem uma citação de Buda, não vou lembrar textualmente, vou falar de memória, em que ele fala: olha, se eu falar alguma coisa, não acreditem piamente só porque eu falei. Ela tem que ser entendida, né? Se ela não fizer sentido, vocês não devem acreditar. Então tem uma questão de um ceticismo natural dos budistas que é interessante. Gostei, achei legal, ainda mais comparado a outros sistemas de, né, religiosos ou espirituais que tem por aí. Uma outra coisa que eu achei interessante aqui é também a própria noção que o budismo tem de consciência ou de ego. É muito interessante porque ele se coaduna, ele se casa com o que a neurociência vem percebendo, que na verdade o que a gente chama de eu é uma historinha, né? Vocês leram lá Yuval Harari, vai muito nessa linha, ainda mais porque ele faz meditação, mas que o eu, aquilo que eu chamo de René, o que você chama de raríssimo, etc. e tal, é na verdade uma historinha que você conta para você mesmo, é uma coisa, é uma ilusão que a gente alimenta de continuidade, mas na verdade isso está mudando o tempo todo e só a sua boa vontade e generosidade para conseguir enxergar nisso alguma coisa consistente. Pois bem, então tem essa questão do ego e da consciência também como sendo, convenhamos, não tão sólido assim. Aí tem uma última coisa aqui que eles mencionam que é interessante, que é a questão da meditação, que realmente a ciência tem comprovado os efeitos benéficos que a meditação produz sobre o cérebro e no resto do corpo também. Então aí, ó, o artigo até que foi mais legal do que eu podia esperar. Eu recomendo a leitura, né? Leiam. Tem outra coisa interessante aqui para comentar com vocês, e já que a gente está falando de coisas espirituais, tem um artigo extremamente interessante que me deixou bastante intrigado, que é o seguinte: vocês já devem ter visto em algum History Channel da vida, Discovery Channel, Stonehenge. Né? Você tem na Inglaterra, você tem vários monumentos de pedra, né? São monumentos neolíticos. Na verdade, você tem monumentos neolíticos pela Europa inteira, pelo norte da África, então você tem para tudo quanto é canto. E aí o que acontece? No norte da Inglaterra, na Irlanda, você tem, eu já tinha visto acho que algum documentário a respeito, você tem algumas construções que são bastante intrigantes, ainda mais porque, convenhamos, os neolíticos não deixaram posts de voz no Twitter, né? Não deixaram podcasts, a gente não sabe muito bem o que esses caras estavam pensando, mas eles têm construções muito claramente com um papel simbólico, talvez de culto, que são como se fossem umas cúpulas de pedra e são muito bem calculadas, porque dependendo da estação do ano, se é solstício, equinócio, essas coisas que eu nunca sei, nunca lembro muito bem qual é qual, a luz entra por uma fresta e passa pelo corredor e incide não sei aonde. Né? Bom, pois bem, então no Neolítico as pessoas conseguiam construir coisas de pedra que você fazia ó. Na verdade, acho que esse ó está no fundo profundo do nosso DNA, a nossa capacidade de falar ó. Pois bem, então um sítio arqueológico ali na Irlanda, que justamente tem o maior desses domos, que foi, virou uma atração turística, você passa por um corredor de pedra, etc. e tal. Ah, tinha ossos lá dentro, tá bom? De quem eram esses ossos? Sei lá. E o que acontece é que cientistas resolveram conferir o DNA desses ossos. E aí tem uma descoberta extremamente interessante. Uma ossada ali, quando foram avaliar, analisar o DNA, o código genético, eles perceberam que aquela criatura ali, aquela pessoa, era fruto de um incesto. Incesto, que é, convenhamos, em grandíssima parte das civilizações humanas e da história humana, é tabu. Sempre foi tabu e é tabu. E o que acontece, o cara não só era fruto de um incesto, sei lá, até aí aconteceu alguma coisa estranha, não sei, mas ele estava enterrado aparentemente com pompa e circunstância no, entre aspas, vamos chamar de templo, por falta de, né, alguém que contrarie. Pô, o cara tá enterrado ali, é como se enterrado no Panteão em Paris, ou sei lá, tá se enterrado no Vaticano. Por que que o cara... Bom, em suma, o que os caras conseguem deduzir disso é que talvez o que estava acontecendo ali era uma coisa muito parecida com o que acontecia com os faraós, né? Você ter uma elite no poder, né? E uma elite que inclusive consegue estar além de qualquer tipo de tabu, né? O incesto não era incomum no Egito faraônico. Então eles estão dizendo, olha, quem sabe a gente está vendo aqui praticamente um faraó irlandês, provavelmente uma elite que cruzava, né, que se reproduzia entre os seus pares ali. E isso, muito olha que interessante, né? Você tem ali uma ruína, quer dizer, uma coisa arquitetônica, arqueológica, e com DNA você consegue fazer inferências ou tirar conclusões sobre a cultura da época. Muito interessante, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. E aí, aliás, é engraçado, eu já tinha visto essa ruína, que na verdade está bem reconstituída e tal, e é muito interessante, eu sempre quis visitar, não sei agora quando é que a gente vai conseguir visitar, não sei se quando eu visitar eu vou falar, provavelmente sim, eu sou bastante impressionável também. Mudando completamente de assunto, mas mais ou menos, né? Não muito, eu estou sempre comentando aqui sobre história, ou sobretudo sobre países tentando reescrever a história de uma maneira, digamos, favorável, né, a alguns e desfavorável a outros. Eu comentei várias vezes já recentemente sobre o que o Putin tem tentado fazer com a memória da União Soviética, que é uma memória complicada, porque, né, você tem ali o Stalin, você tem o Lysenko, você tem a grande fome da Ucrânia, você tem a Segunda Guerra Mundial. E a questão do papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, nem todo mundo concorda. Tanto é que a Rússia celebra o fim da Segunda Guerra num dia diferente. Obviamente num dia que enaltece o papel da Rússia na Segunda Guerra. Né? E aí o que acontece, vou dar um link aqui para um artigo mostrando, o Putin acabou de escrever um artigo, veja bem, né? Ele também é um creator. Além de imortal e Highlander, ele é um creator. Ele escreveu um artigo justamente não só com memórias pessoais, né, porque a família dele, no cerco de Leningrado, sei lá eu, mas também tentando dar um sentido diferente ao papel da Rússia, não só na Segunda Guerra Mundial, mas no cenário mundial, né, a Rússia que resgata os países, é um papel meio heróico, que não necessariamente, primeiro, coaduna, né, se encaixa na história, mas que também pode muito bem servir para justificar coisas não tão bacanas como a invasão da Crimeia recentemente, as tretas com a Ucrânia, e obviamente isso está deixando a Polônia louca. Mas o que eu gostei aqui é que toda vez que eu ia falar do passado, eu citava Milor Fernandes, que é um autor genial de humor, e também filósofo, etc., carioca, que já faleceu. Eu li muita coisa do Milor Fernandes, adoro, comprem qualquer coisa do Milor Fernandes, Fábulas Fabulosas, Milor Completo, acho genial, sempre foi uma inspiração. E o que acontece, ele tem uma frase sensacional, que é assim, no Brasil o passado não passa, Haja vista que quando prenderam ontem o Queiroz, tinha em cima da lareira um pôster do AI-5. Mas, ok, vamos deixar isso para lá. Mas a questão é que essa frase do Milor, talvez ela tenha um eco com uma frase de William Faulkner, que é um autor americano, dizendo o seguinte, em inglês é "The past is never dead, it's not even past". Quer dizer, o passado nunca morreu. Na verdade, ele nem passou. Então, o que a gente vê aqui é justamente um autocrata, né, um ditador, um tirano como Putin, tentando reescrever a história em seu favor. Né? E vamos nos lembrar, vale a pena lembrar, que aquele livro do George Orwell, 1984, na verdade, ele foi escrito logo depois da Segunda Guerra. Ele não estava fazendo uma ficção científica para os anos 80. Na verdade, era uma paródia, uma crítica a 1948. Né? Ele estava criticando justamente o rumo que o stalinismo estava tomando. Então, se você quiser entender 1984, lembre-se de Stalin. Né? Ou pense no Google de hoje também, dá uma coisa parecida. Vamos mudar completamente de assunto. Eu lembro quando eu era criança, tinha aquelas piadinhas, eu fui assistir, eram títulos de filme impossível, né? A Volta dos que Não Foram, né? Eu lembro que um desses títulos bobos de criança era Poeira em Alto Mar, Poeira em Alto Mar, bom, pois bem, Poeira em Alto Mar, na verdade, isso não só é fato, como vou dar aqui uma notícia que é a manchete, de onde que está essa manchete, meu Deus do céu? No Washington Post, moral da história, são imagens da NASA, inclusive. O que acontece é que correntes atmosféricas trazem poeira, areia e várias outras coisas da África através do oceano. Ou seja, tem poeira em alto mar, sim, tá? Então avisa aí a criançada que a piada não tem graça. Tanto é que essa poeira que vem do Saara, né? Aliás, se eu não me engano, Saara em árabe quer dizer deserto. Então, se você falar deserto do Saara para um árabe, ele está ouvindo deserto do deserto. Mas o Saara, a poeira que vem de lá, ela é carregada bem alto na atmosfera e ela vai cair ali na região amazônica. Então, uma boa parte da fecundidade da Amazônia se deve à pó que vem da África. Simples assim, atravessando o oceano. Aliás, atravessar o oceano vai ser um assunto interessante logo na sequência. Pois bem, o que acontece é que tem uma enorme nuvem de poeira do Saara indo na direção do Caribe e dos Estados Unidos. A palavra enorme está no título da matéria. Ela se estende por milhares de quilômetros. O que que isso quer dizer? Na verdade, isso vem sempre, mas é que a quantidade está um pouco maior que o normal. Isso pode ter alguns efeitos, né? Um pôr do sol assim, um pouco mais dramático, mais romântico, né? Pode ser também que isso provoque, sei lá, onde já está um pouco poluído, isso provoque irritação nas vias respiratórias, mas isso também pode ter efeito, olha que interessante, nos oceanos, porque na medida que essa poeira ela cai na água, essa poeira tem minérios, ela tem substâncias que são praticamente adubo para uma série de formas de vida. E não necessariamente isso é positivo, tá? Você pode ter ali esses fenômenos estranhos como maré vermelha, as algas podem se proliferar, mas é muito interessante você ver essa animação, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, da NASA, que parece uma coisa apocalíptica. Mas o que é interessante aqui não é nem tanto o aspecto apocalíptico, é saber que poeira atravessa o oceano pelo ar, né, e que isso pode ter impacto. Então eu vou comentar duas coisas aqui. Antes de falar de coisas atravessando o oceano, vou falar do oceano. Uma reportagem bastante interessante da Universidade da Flórida, mostrando que a cor dos oceanos ela pode querer dizer muita coisa, né? Ela pode significar muita coisa. E aí eles começam, obviamente, de uma maneira um pouco mais poética, é a cor do mar na Grécia, a cor do mar na costa da Austrália, a cor do mar no Caribe. E é verdade, se você já circulou um pouco, você sabe que a cor do mar varia desde turquesa até azul profundo, até verde turvo, até, né, depende imensamente. Por que que depende se é tudo água, né? Na verdade, depende das criaturas que estão ali em suspensão. Depende de quanta vida você tem e que tipo de sedimento que está ali sambando junto com a água. Certo? Certo. O que eles estão percebendo é que quando você faz modelos climáticos e que você vai tentar estimar o quanto o oceano está absorvendo, ou absorveu calor, ou absorveu, ou reteu gás carbônico, na hora em que você incorpora a cor dos oceanos, o modelo fica muito melhor. Por quê? A cor dos oceanos é um sinal de como a vida está reagindo à energia e ao gás carbônico presentes. E ela pode estar absorvendo, ela pode estar liberando, ela pode não estar fazendo nada a respeito. Então, veja bem, essa questão não só aprimora os modelos, então, juro, tem convenções de analistas de cores oceânicas, eu não sabia, deve ser um sucesso, né? Deve ser realmente uma balada incrível, né? Os assuntos, bom, pelo menos eles devem estar bronzeados, eu espero. Mas a questão é que, do jeito que a gente está colocando o gás carbônico na atmosfera e subindo a temperatura, é provável que em 2100 a cor do oceano tenha mudado. De que maneira? Não sabemos ainda. Porque a cor muda. E falando em a cor muda, vou dar link para uma reportagem aqui sobre o Ártico. Eu já comentei que o aumento da temperatura no Ártico está acontecendo de uma maneira muito mais rápida, duas vezes mais rápida que no resto do mundo. Pois bem, além da temperatura, o oceano está se acidificando mais rápido. O que acontece é que o gás carbônico da atmosfera, em contato com a água da superfície do mar, ele acaba formando o quê? Ácido carbônico, que, adivinha, é ácido, né? Tem um pH abaixo de 7. E que diferença isso faz, né? Vai dar azia nos peixes? Não, o que acaba acontecendo é que, eu não sei se você lembra desse experimento na escola em que você põe vinagre em cima de mármore para ver o que acontece. O que acontece é que ácido, ele acaba comprometendo a formação de compostos como carbonatos, como o carbonato de cálcio, por exemplo. Então, várias criaturas marinhas que fazem conchas, essas conchas, se a água estiver mais ácida, essas conchas se dissolvem, ou elas não ficam tão sólidas assim. Por isso que muito dentista vai falar para você evitar refrigerante, porque o refrigerante é ácido, o seu dente com cálcio, né, vai para o espaço. Pois bem, então o que eles estão demonstrando com fotinhos, inclusive, é que algumas daquelas criaturas minúsculas que, né, que se mal enxerga na água, elas estão com dificuldade de formar a sua própria casca. E isso, aí você fala, bom, azar o delas, né? Quem sabe até a cor do oceano vai ficar mais bonita. Não, a questão é que elas são alimento para outras criaturas, que são alimentos para outras criaturas, baleias. Então isso impacta a cadeia alimentar inteira. Muito interessante. Então o Ártico já está servindo aí de um prenúncio, né, de um laboratório para o que pode acontecer nos oceanos. Eu falei aqui de coisas que atravessam os oceanos. Eu ouvi ontem um podcast que eu adoro, que é o In Our Time, da BBC, falando sobre um assunto que eu já tinha ouvido falar. Eu acho que foi num episódio da Radiolab, se eu não me engano, e eu acho que eu até comentei no Radinho, é só fazer uma busca lá no radinhodepilha.com. Aliás, o radinhodepilha.com tem busca, se vocês quiserem buscar alguma coisa lá, vocês vão achar. Sobre migração. Migração. Eu não estou falando aqui de gente, sei lá, saindo da Líbia e tentando ir para a Itália, ou saindo do Norte querendo ir para o Sul. Não, estou falando de migração. Poderia estar falando, aliás, a gente volta e meia a falar disso aqui no Radinho, né, dessas grandes migrações humanas provocadas por fome, desgraça, mudanças climáticas, o fim da Idade do Bronze. A gente sempre fala de migrações humanas. Mas eu estou falando aqui de migrações de animais. Muitos animais migram, né, e é uma coisa meio assustadora. Você tem borboletas que migram dos Estados Unidos até o México. Imagina, borboleta parece ser um post-it, né? Um post-it alegrinho. E aí como é que um post-it vai parar no México? Pois bem, nesse caso, eles estão falando especificamente de pássaros. Eles não estão falando de migração de tartarugas, eles não estão falando de migração de borboletas, eles estão falando especificamente de migração de pássaros. Mas eu absolutamente recomendo que vocês ouçam, porque o próprio apresentador, que provavelmente deve ser um cara que gosta de pássaros, gosta da natureza, ele está deslumbrado, porque a questão da migração é muito mais complicada e intrigante do que parece, né? Os pássaros leem o campo magnético. Ok, parabéns, né? Só que não é só isso. Ah, os pássaros se orientam pelo sol. Ok, não é só isso. A questão é muito mais intrincada. Tem uma das questões que mais me fascinou é a seguinte. Alguns pássaros, quando migram, sei lá, tá vindo inverno, o cara sai de lá, da Alemanha, e vai para a Etiópia. Já é absolutamente extraordinário que uma criatura daquele tamaninho faça isso, né? Mas é extraordinário que ela chegue sempre no mesmo lugar e volte sempre para o mesmo lugar. Como assim, cara pálida? Como é que ela consegue pousar na mesma árvore, no mesmo teto? Né? Como é que elas fazem isso? Então, essa já é um mistério por si só, toda a questão de... Bom, é um monte de mistérios. Mas uma das questões que essa para mim é relativamente nova é a seguinte, como é que o passarinho sabe para onde ele tem que ir? Né? Então, tem uma questão que é praticamente como se fosse uma cultura de alguns grupos. Alguns pássaros, os pais levam a família inteira para aquele lugar, aí os filhos aprendem, aí os filhos vão, né, vão ensinar isso para os seus próximos filhos. Então tem uma transmissão, como se fosse uma transmissão cultural, para onde ir, onde ficar, né, os melhores hotéis, posto de gasolina. Não, mas até aí você já é bacana, né? Quer dizer, então você tem uma transmissão de conhecimento, que bárbaro. Mas acontece que alguns pássaros nascem sabendo. Ou seja, nenhum passarinho ensinou, ele já sabe mais ou menos para onde ele tem que ir. O que indica o quê? Que ele herdou geneticamente esse mapa. Isso é completamente estranho. Que tipo de informação foi enfiada, foi passada na cabeça de minhoca de um passarinho? Então, imagina, um cérebro minúsculo, né? Como é que ele consegue fazer isso? Como é que isso é transmitido? Tem uma série de outros fatores, tá bom? Como ele se orienta, até uma questão que hoje é atual, que é, por exemplo, eu vou falar por mim mesmo, se eu viajo e vou para um país estranho, eu não vou comer a comida, eu não vou beber a água, porque eu sei que eu vou passar mal. Porque eu não tenho anticorpos, porque já aconteceu, e é muito ruim, e eu sei. Mas acontece que esses passarinhos, eles têm um sistema imunológico pronto para um outro mundo. Ele vai para a Etiópia, come as minhocas da Etiópia e não tem piriri. Aí ele volta para a Dinamarca e continua comendo minhoca na Dinamarca. Então tem a questão imunológica, tem a questão anatômica, é uma questão que é extremamente interessante. Veja o quanto a natureza dá um banho na gente. O apresentador está o tempo todo falando, mas como é que isso se compara com a tecnologia do Silicon Valley? O cara falou, é muito mais impressionante. Porque o que acontece é o seguinte, imagina, o passarinho, ele come o máximo que ele pode, né, fica gordinho para ter energia, mas o que acontece, o corpo dele, quando ele vai migrar, passa por transformações. Os órgãos que ele não vai precisar, eles atrofiam. Né? Aliás, eles atrofiam durante o voo. Então ele tem mudanças estruturais na sua própria anatomia. E essas mudanças depois são desfeitas. Ele falou, olha, como se um avião ele decolasse, aí falou, bom, agora eu não preciso mais do trem de pouso. Aí ele desmancha o trem de pouso, aí você fala, meu Deus do céu, como é que ele vai pousar quando chegar do outro lado? Aí ele reconstrói o trem de pouso na hora certa. É isso que os pássaros fazem. E é fascinante. É fascinante porque esse é um fenômeno que acontece em várias espécies, o entendimento que a gente tem disso é muito pequeno, a gente hoje consegue traquear, tem plataformas online, etc e tal, mas só para dar uma... para ver como a gente acredita em qualquer negócio mesmo, durante muito tempo as teorias... Porque a questão é a seguinte, vamos supor, você mora na Grécia, aí está lá cheio de passarinho, aí quando vem o inverno, o passarinho some, ele desaparece, ninguém, cadê o passarinho? Aí quando acaba o inverno, os passarinhos apareceram de novo, aonde eles foram parar? Durante, não estou brincando, milhares de anos, as explicações para isso foram estapafúrdias, desde achar que os passarinhos na hora certa viravam peixes, por isso eles sumiam, até acreditar, isso já no século XIX, que na verdade os passarinhos hibernavam na lama dos lagos. No século XIX, o cara achando que o passarinho hiberna debaixo da terra para depois voltar. Por que eles pensavam essas coisas? Primeiro porque ninguém viajava tanto. Quando eles começaram a viajar mais e perceberam, peraí, eu fui fazer um passeio na África e eu vi o mesmo passarinho que tem aqui na Alemanha. E aí tem outras pistas, claro. Depois, com o tempo, é que parecia muito inacreditável que uma criatura tão modesta, não tão simplesinha, conseguisse fazer o inimaginável, que é viajar através dos continentes. É muito interessante. Eu gostei bastante, espero que vocês se divirtam com esse conteúdo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tenho só uma notícia que me chamou bastante atenção hoje no Estadão. Peru. Eu não sabia, mas no Peru a coisa está falando... Não é o pássaro Peru, é o país Peru. Né? É o país Peru. Ele está numa situação muito complicada no quesito, né? Coronavírus. Ele está crescendo, acho que é o sétimo do mundo, está crescendo rapidamente, não é um país rico. E o que acontece? O próprio ministro da Saúde diz que eles têm um déficit, uma deficiência, uma carência de 180 toneladas por dia do quê? Oxigênio. Então, quem está ali precisando de oxigênio, não tem. Então, tem uma notícia aqui sobre mercado negro de oxigênio, onde se você precisar de oxigênio, você tem que pagar 10 vezes mais por alguma coisa que você não tem tanta certeza assim, se tem tanto oxigênio. Então, várias tragédias aqui, né? Obviamente uma tragédia de um país, né, não conseguindo lidar com isso, e a outra tragédia é você ter gente capaz de transformar isso em, entre aspas, em oportunidade, né? Mais ou menos como aconteceu no Rio, com superfaturamento, como está acontecendo em qualquer lugar, com superfaturamento e golpes com respiradores. É absolutamente inacreditável. Tem uma questão aqui que eu comecei o dia vendo isso, fiquei um pouco deprimido, parei, depois eu voltei, que é o seguinte: a Technology Review, que é uma revista do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eu sempre engasgo para falar Massachusetts, que é uma palavra chata, eles todo ano fazem uma lista dos inovadores com menos de 35. Eu fico deprimido porque faz 15 anos que eu não tenho 35. Não, faz 20 anos que eu não tenho 35. Que horror! Então, eles deviam fazer assim, deviam fazer uma edição com teimosos depois dos 55. Pô, tenha dó, né? Poxa, a gente passa 2/3 da vida com mais de 35. Não tem qual é a graça. Mas, de qualquer maneira, vale a pena dar uma olhada, porque eles dividem os inovadores em várias categorias. Eu acho que só isso para a gente já é inspirador. Então, tem... Vamos ver se eu consigo ver isso aqui, mostrar para vocês. Tem a categoria dos pioneiros, dos empreendedores, dos visionários. Cara, muito legal. E tem um pouco de tudo. Tem desde gente tentando imaginar novas maneiras de gerar energia, novas maneiras de... Ó, tem os inovadores. Quais são os outros aqui? Dos inovadores, eles passam para os empreendedores. Dos empreendedores, eles passam para os visionários. Dos visionários, eles passam aos humanitários. Isso eu achei legal. Isso, só falta eles fazerem isso para alguém que tem mais de 55, é meio deprimente. O que, que eu faço? Máquina do tempo? Pô, com 35 eu nem lembro o que eu estava fazendo com 35, já estava fazendo besteira. Bom, já falei do faraó irlandês, já falei da pluma de poeira sobre os oceanos. Tem um artigo que eu acho muito... Ah, já que eu falei de pássaros, tem um vídeo bastante interessante aqui no YouTube sobre por que e como pássaros têm bicos. Quê? Bicos. Bicos. Vamos lembrar que pássaros são dinossauros que mudaram de ideia, né? Os dinossauros disfarçados, essa é a primeira coisa. A segunda questão é, bico é um negócio gozado, né? Porque várias criaturas têm algum tipo de protuberância ali no nariz, tá? Mas bico é interessante porque não só bico é feito de outra coisa, é feito de queratina, mas também ele é feito, não tem dente. Pássaros não têm dentes. Então, como é que foi essa transição de dinossauros, que às vezes até tinham um certo bico, como algumas tartarugas têm, etc. e tal, mas esse bico dos pássaros. Mas o que acontece? Eles descobriram um fóssil de um dinossauro que ele está exatamente no meio do caminho. Ele tem a parte de cima, ele tem um bico, e a parte sem dentes, e a parte de baixo ainda é uma mandíbula relativamente clássica com dentes. Então, pegaram evolução ali no pulo. Mas é muito interessante, a questão é por que que os passarinhos abriram mão dos dentes. E agora acho que eu vou conseguir costurar, numa pirueta aqui de memória e raciocínio, duas notícias curiosas que eu vi e que em princípio não estavam conectadas. Recentemente descobriram os restos de um réptil, né? Parece uma tartaruga mal... Acho que até comentei no radinho. Nossa, super bem feitinho. Tava, cara, na boa, muito bem conservado. Era uma tartaruga enorme com um bico engraçado, com escamas e tal, e dava para ver o que ela tinha no estômago. E naquele momento, eles mencionam uma coisa que eu não sabia e que deu um novo sentido, uma piada um pouco chula. Vocês devem ter ouvido aquela palavrinha, passarinho que come pedra sabe o quack que tem, né? Passarinho que come pedra sabe o que tem, né? Que, pois bem, eu sempre achei engraçado, pensando sobretudo na parte escritora, mas eu nunca parei para pensar por que um passarinho vai comer pedra. A questão é, vamos conectar tudo aqui, essa tartaruga bizarra tinha dentro do seu aparelho digestivo o que é chamado de gastrólitos ou gastrolitos, eu não sei como é que chama em português, que são pedras. Você fala, por que a tartaruga comeu pedra? Ela não enxergava direito, né, coitada? Não, na verdade, várias criaturas engolem pequenas pedrinhas para que isso ajude na trituração dos alimentos, né? E aí, o que acontece? Eu falei, então o passarinho realmente come pedra, quer dizer, os dinossauros também comiam pedra, tudo isso para facilitar a trituração? Então a piada tem um fundamento, eu sempre achei que fosse uma coisa meio surreal, né? Mas, pois bem, então, o que teria facilitado que pássaros em geral, pudessem abrir mão dos dentes, foi o desenvolvimento da moela, onde o passarinho tritura o que ele come usando pedrinhas que ele engoliu. Ah, veja bem, então agora a gente não só conseguiu conectar um fóssil medonho, que parece o meu avô com um dia ruim, com o gastrólitos, com a perda dos bicos, com, sei lá, com a migração. Mas, pois bem, interessante, eu não sabia. Agora a piada ganhou outro sentido. O que mais que tem para comentar com vocês? Ah, tem um artigo aqui, uma questão um pouco perturbadora, que tem outras implicações, né, higiênicas, por assim dizer. O que acontece? Eu já tinha visto em outras notícias que o coronavírus ele pode estar presente nas fezes. Existem até ideias de você mensurar a disseminação do coronavírus medindo o esgoto. Então você vai lá, mede o esgoto, pega uma estação de tratamento, vê quanto coronavírus tem lá nos dejetos de todo mundo. Pois bem, ok, não é um assunto também de salão, você não vai lembrar disso no meio da mesa. Mas a questão é, olha que interessante, dar a descarga. Vamos supor, um determinado indivíduo, isso em banheiro masculino é clássico, né? Você entra num banheiro masculino, obviamente o infeliz anterior não deu a descarga, eu não sei por quê. Ok, aí você vai lá e dá a descarga. No que você dá a descarga? Com a tampa aberta, uma nuvem, né? Não preciso dizer, porque muitos já devem ter percebido, né, alguns aspectos desse fenômeno, ela se eleva no ar. Né? Só que essa nuvem que se eleva no ar, com emanações, né, com eflúvios, né, do que o nosso colega acabou de fazer, ela carrega com si, em si, coronavírus. Então, olha só que interessante, essa coluna de partículas, né, que o fato de você dar descarga provoca, pode subir até 1 metro de altura. Então você acabou de descobrir mais um foco estranho de contágio no banheiro. Então tá bom, fica a dica, em suma, fechem a tampa. Simples. Bom, primeiro, deem a descarga, pelo amor de Deus, eu nunca entendi por que as pessoas não dão descarga, mas além de dar descarga, por favor, façam isso com a tampa fechada, né? Não só pelo óbvio, mas também pelo invisível, né? Muito bem. Tem uma questão que me chamou a atenção aqui, eu estava comentando essa história de, como é que chama, história. Eu estava ouvindo ontem, diante de uma fabulosa pilha de roupa por passar, um episódio, um podcast da BBC chamado Fórum, é isso? Acho que é Fórum, em que eles trazem especialistas para falar sobre vários temas. É um painel. E dessa vez era sobre Joana d'Arc. Eu falei, vamos ouvir, por que não? Né? Eu não sei muito bem essa história da Joana d'Arc. Mas o que é interessante, eu recomendo para quem tiver o mínimo de interesse, ouvir pelo seguinte. Joana d'Arc, só para lembrar um pouco a história, Joana d'Arc é uma moça, uma camponesa, que acaba tendo um papel simbólico de liderança numa época bastante conturbada da história francesa e da história inglesa. A França e a Inglaterra estão em guerra, é a Guerra dos 100 Anos, é uma questão de sucessão, é um pé no saco, cada um diz que tem direito ao trono, etc. e tal. Mas, na verdade, o contexto maior aqui não é tanto França versus Inglaterra, mas é França versus França. Na verdade, dentro da França, você tinha duas facções, né, brigando pelo trono, e uma das facções se alia aos ingleses. Né? Então os ingleses entram nessa história, mas na verdade é uma guerra entre franceses. Tá? E o que acontece é que surge essa personagem, que é Joana d'Arc, que é uma moça de origem muito simples, e ela tem visões, ela ouve vozes. Né? E, bom, hoje em dia, iam dar lítio para a moça, não sei o que, deu dar algum, levar num psiquiatra e pronto, acabou, não tinha Joana d'Arc, não vai ouvir mais nada, está tudo bem. Mas, pois bem, a moça ouvia vozes, dizia que tinha uma inspiração divina, ela acaba tendo um papel aí de liderança, acaba favorecendo um dos lados, acaba ajudando a coroar o rei Charles qualquer coisa. Então o rei é coroado com o auxílio da Joana d'Arc, pronto, acabou a história, agora a gente tem um rei, mas depois aí tem várias reviravoltas, e a Joana acaba caindo em desgraça. Ela podia ficar muito contente, né, gloriosa, obrigado, você foi enviada por Deus, você ouve, sei lá, que são São Miguel, são não sei quem que você ouve, e muito obrigado, mas ela continua procurando sarna para se coçar, ela se envolve em outras escaramuças, e ela acaba sendo presa pelo outro lado, né, pela facção inimiga, e aí os caras resolvem, porque uma coisa que era complicada ali era o seguinte, como ela se dizia inspirada por Deus, né, e aí a coroação do rei ali passa a ser uma coroação com, né, o aval divino, né, ali está lá com o selo, ó, a menina é meio santa aí, então se ela coroou está valendo. Os ingleses não estavam gostando muito dessa história e queriam, na verdade, descategorizar essa história toda, dizendo, olha, ela não é santa, ela não está ouvindo nada, ela é uma bruxa louca. Moral da história, começa um julgamento dessa moça, ela, no fim ela é julgada e é condenada à morte, e acaba morrendo na fogueira. Pum, acabou, ok. A questão é, aí vem a questão que é mais interessante dessa história toda, é que Joana d'Arc, a história dela é tão confusa, porque ela, na verdade, ela é uma camponesa, ela está do lado da monarquia tradicional francesa, ela luta contra os ingleses, então tem um lado que pode ser visto como nacionalismo, ela, ao mesmo tempo, é consagrada como santa, então ela é santa, mas ao mesmo tempo ela também é bruxa, mas ao mesmo tempo também ela é uma vítima do sistema. Ela é várias coisas ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Um prato cheio para todo mundo se apropriar da Joana d'Arc. Então, todo mundo se apropriou como bem entendeu. Então, durante algum tempo, ela é um símbolo do nacionalismo francês, ou ela é um símbolo da coragem, ou então ela passa a ser um símbolo da fé, embora ela tenha sido queimada na fogueira. Ela passa a ser um símbolo do feminismo, porque os homens, a estrutura machista, não permitiam que alguém empunhasse armas. Ela pode ser, até mesmo na França de Vichy, que é a França que colabora com os nazistas, né, a Joana d'Arc é apropriada em favor do nazismo porque ela era contra os ingleses. Então é muito interessante a gente ver como algumas figuras são usadas que nem pano de chão, né? Você usa como você bem entende. Joana d'Arc, infelizmente, é uma dessas, coitada, e provavelmente um remedinho ali tinha resolvido a história. A moça não devia estar ouvindo nada. Tem que mais que tem? Tem alguma história interessante aqui? Acho que meio só para encerrar, eu vou dar um link aqui para uma reportagem, já que a gente está falando de história e de França e de apropriações. O que acontece? É um vídeo muito bonito do Smart History, que eu sempre recomendo aqui quando o assunto é arte, sobre uma obra de arte em Perugia, na Itália. A questão é a seguinte, essa obra de arte está, pela primeira vez, depois de centenas de anos, está junta novamente. Por que ela está junta novamente? Porque, na verdade, eram duas partes. Era um quadro pintado por Perugino. Perugino foi o mestre de Rafael, em que é uma obra, uma peça dividida em duas. Você tem um quadro em que você tem a Virgem segurando Cristo e vários santos conversando com ela. É uma cena clássica. Em cima disso tem um outro quadro que é Cristo saindo do túmulo, mostrando ali as suas feridas, tá bom? Então é um díptico, são dois quadros, certo? Foram feitos para serem expostos juntos. Aí o que acontece? Napoleão, né, mais uma figura polêmica na história mundial e na história francesa, ele sai pela Europa, em princípio, liberando os povos do horror da aristocracia, seja lá o que for. E ele vê esse quadro lindo e aí ele arruma algum discurso de louco para levar esse quadro de volta para onde? Para Paris, claro, né? Ele está liberando, eu não sei do que ele está liberando o quadro, o quadro estava quieto lá. Mas, de qualquer maneira, o Napoleão, nessas conquistas todas, ele aproveitou para trazer souvenirs. Boa parte do que tem no Louvre, né, que agora eles estão pensando em devolver e tal, foram saqueados notoriamente pelo Napoleão. Né? Então, quando você for no museu, fique sempre pensando como é que aquela peça foi parar ali. Né? Você está vendo, você vai em Berlim, você vai num museu chamado Pergamon, em que você tem ali as ruínas de Pergamon, que fica hoje na Turquia, que é uma cidade do período alexandrino. Bom, em suma, como é que aquilo foi parar em Berlim? Por que isso não está lá em Pergamon? Você vai lá em Pérgamo, eu já fui, é lindo, maravilhoso, mas pô, seria muito mais legal se isso estivesse lá. Bom, mas, pois bem, quando você for no museu, pare para pensar de onde as coisas vieram. Às vezes a história não é bonita, às vezes é saque, propriamente saque. Pois bem, o Napoleão saqueou esse negócio, aí depois esse negócio, não sei como foi parar, acho que no... Bom, em suma, depois de muitas reviravoltas, finalmente essas duas obras de arte estão juntas novamente para quem nasceu em Perugia e todo mundo poder apreciar isso de uma vez só. Mas é legal, porque vejam que tem quanta história a gente aprende, quanto a gente aprende sobre a natureza humana, sobre grandes movimentações, sobre grandes bullshitagens, que na verdade grande parte da história, como o próprio Putin está fazendo a bullshitagem, como os próprios budistas já perceberam que grande parte das coisas que a gente acredita é bullshitagem, a partir de um quadro da Madonna com Cristo. Então, raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Eu agradeço de coração os cafés, eu estou me divertindo, a coisa mais divertida ever. Tenham um bom fim de semana, stay safe, cuidem-se, pelo amor de Deus. Ah, porra, faltou uma coisa aqui, um vídeo explicando como funciona a máscara N95. Eu não sabia, vou explicar muito rapidamente. Eu achei que aquilo fosse como um filtro comum. Para mim, um filtro é como uma peneira. Uma peneira é um troço cheio de buraquinho. O que é maior que o buraquinho não passa. Se alguma coisa for menor que o buraquinho, passa. Aí eu imaginei que os buraquinhos da N95 fossem tão pequenos que não passa. Né? Não, mas a questão não é essa. É muito mais interessante. A questão não é tanto uma peneira, mas é como uma teia de aranha. Como é que funciona uma teia de aranha? Uma teia de aranha, ela gruda. Se o mosquito tocar na teia, ele fica grudado. Que é o que acontece com a fibra da N95, é uma fibra tão fininha que se alguma partícula entra em contato, ela gruda simplesmente por uma força chamada força de Van der Waals, que é uma força de atração em uma escala muito pequena. Então as coisas grudam, não é que uma peneira, mesmo que seja uma coisa maior, mesmo que o buraco seja maior, mesmo que a coisa pudesse passar pelo buraco, se ela entra em contato com a fibra, ela gruda. Acontece que, e se passar muito rápido, como é que você faz para grudar mais? Na verdade, as fibras, além da força de Van der Waals, elas têm uma carga eletrostática, então elas atraem as partículas por eletrostática. Então, partículas menores, partículas maiores, elas acabam sendo presas na máscara por efeito de eletrostática, não é que é uma peneira. Isso é muito interessante. O videozinho é muito bem feito, eu recomendo que vocês vejam. E só para encerrar, vou dar um link aqui para Harvard, que está conclamando as pessoas a fazerem máscaras melhores. Máscaras que não sejam só de N95, mas que as máscaras fazem diferença. E o que achei legal é que um dos critérios que eles colocam ali para as novas máscaras, né, para os empreendedores, para os inovadores, com mais de 35, menos de 35, tanto faz, é a seguinte: pô, faz uma máscara bonitinha, pelo amor de Deus, estética conta. Um grande abraço, até segunda-feira, não se esqueçam, radinhodepilha.com, tá tudo lá.